Boa noite, amada igreja. Como é bom estar com os irmãos. Muito feliz de estar aqui, poder conduzir a igreja, né, e trazer uma porção da palavra do Senhor. Como é bom estar em ser igreja com os irmãos. A gente fica feliz. Cheguei um pouquinho atrasado, poderia estar contribuindo um pouquinho mais no louvor, mas eu não consegui, porque eu trouxe a família toda hoje. Graças a Deus, o Tito, ele já está dormindo mais um pouquinho à noite, já engordou mais um pouquinho, aos pouquinhos a gente vai voltando, né, irmão Beto? Aí a Alice já está na reunião das mensageiras, e a gente glorifica ao Senhor, né? Mas, irmãos, é algo tão lindo, quando a gente chega, pode faltar baixo, pode faltar violão, mas um coração contrito, quebrantado, acho que é o maior e o melhor instrumento, né, que nós, como os adoradores do Senhor, pode ter. E quando a gente vê a igreja adorando a Deus, né, com o coração quebrantado, quando os irmãos estão adorando, é lindo demais. Irmãos, é muito bom ser igreja, é muito bom estar na igreja. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos justamente sobre isso, e trazendo a palavra de Deus em Efésios 4. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Ah, e não se esquece de olhar para o amigo que está do teu lado. Então, feliz dia amigo, né? Dia do amigo, hoje é o dia do amigo, né? A palavra não terá esse teor sobre amizade, mas como sermos irmãos, né? Então, muito bom ter amigo, né? Muito bom ter irmão, né? E Deus colocou esse desejo no meu coração de estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Todos abriram? Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia! Ah, irmãos queridos, que texto lindo! Eu gostaria de encorajar você nessa noite, a você amar mais ainda a igreja. A igreja de Jesus, a noiva, ame ela com força. Seja igreja com força, se entregue, porque é muito bom, é prazeroso. Eu me converti, sabe, aos 12 anos de idade, converti ao Senhor. Irmãos, eu lembro que minha família não era cristã, e meu irmão mais velho, Luciano, ele é 10 anos mais velho do que eu, e ele era muito das boates da vida aí, era DJ. Rapaz, o cara sumia. Principalmente no carnaval, sabe, irmãos? Sexta-feira, só voltava na quarta de cinza, misericórdia. Meu irmão foi pai muito cedo, da minha sobrinha Mayara, com 17 anos ele foi pai, 18, né? 17 anos ele soube da notícia que ia ser pai. Foi algo turbulento. E quando às vezes acontecia, meu irmão morava com minha mãe, e juntamente com a esposa dele, a Alessandra, hoje. Quando acontecia alguma coisa, aquela situação ruim dentro de casa, teve um dia que todo mundo ficou procurando o Maico. Cadê o Maico? E o Maico estava onde? Na igreja, na reunião dos embaixadores do rei, orando e pedindo a Deus para que trouxesse paz. Eu tinha acho que 11 anos, quando aconteceu esse episódio. Minha mãe ficou muito preocupada, porque ela ficou procurando. Lá perto da minha casa tinha uma igreja batista missionária. E eu estava lá, orando. E ela: Michael, todo mundo te procurou, cadê? Não, mamãe, estava orando para Deus acalmar as brigas lá em casa. Irmãos, e logo em seguida meu irmão se converteu, para a glória de Deus, muito logo após. E tinha muito culto no lar. Irmãos, eu lembro que nem meu gatinho escapava. O nome do meu gatinho era Chiminho. Botava a roupinha vermelha nele, a gravatinha azul, e ele estava lá no culto do lar. E estava o pastor pregando, aí eu pegava, não sabia cantar, sabe, irmão Westphal? Sabia não, nem violão pensava em tocar. Alexandre, não queria saber tocar violão, nem sabia desse negócio. Mas eu pegava, tinha Moisés França, né, o grande homem de Deus. Eu pegava o CD, colocava o playback. Eu não tinha esse cabelinho baixinho não, era um cabelo bem liso. Irmãos, eu encostava no culto, encostava na mesa para não cair, que eu ficava tremendo. Eu ficava com o meu cabelo, sou gordinho, suava, igual um porquinho. Mas eu pingava, irmãos. E eu cantava: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. E o suor, a letrinha na mão, tremendo igual vara verde, e ainda era muito calor, ficava soprando, e o cabelo ficava queimando, parecia um telhado, né? Então foi algo que foi me desafiando a cada dia. Mas sendo igreja, estando na igreja, isso foi edificando a minha vida, e ali Deus foi muitos e muitos anos. Eu costumo dizer que somos eternos aprendizes, né? Nunca sabemos nada, e o Senhor foi me moldando, o Senhor foi me levando a algo mais profundo. Irmão, estar na igreja, ser igreja, é um processo de santificação, de conversão, de entrega, de aprender. Você pode, às vezes, estar sentado achando assim: não, meu pastor Mike fala tão direitinho, toca, ministra. Irmãos, é um processo. É um processo. Quantas vezes. Mas eu continuo. E sumo muito ainda. Vocês veem que eu sonho muito. De vez em quando aqui eu estou molhado, né? Porque é um processo, e a vida cristã, ela é um processo de transformação contínua. Eu queria avançar com os irmãos esse texto nessa noite, para desafiar os irmãos, porque, queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos dificultosos para a gente, horríveis. Irmãos, nós estamos chegando a um tempo que nós estamos com tanto problema e tanta dificuldade, que o dinheiro não está resolvendo o teu problema. O seu corpo super fitness não está resolvendo o teu problema. O psiquiatra, o psicólogo, pode ter as ferramentas, eu apoio muito isso. Na minha empresa tem psicólogo, vivo conversando com ela. Não está resolvendo. Porque o negocinho está funilando, né? Está ficando mais complicado. Promessa da palavra, né? Amor de muitos esfriariam, né? Porque a iniquidade está se multiplicando. Mas eu quero continuar a desafiar os irmãos nessa noite a ser igreja, a se entregar na obra do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, ele não queria advertir a igreja, ele não queria combater heresias, em momento algum, não existia problema específico, ele que estava encorajando a igreja de Éfeso, uma igreja que, a crescer mais ainda na estatura de Cristo, ela era mais proeminente naquela época, ela se destacava, O apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso justamente para isso, encorajar a igreja. Longe de mim qualquer tipo de acusação nessa noite. É o Espírito Santo que governa, é o Espírito Santo que traz todo entendimento, traz à tona, traz uma mente transformada para a gente viver esse propósito eterno de Deus. Irmãos, ele escreveu, ela nasceu em 53, ano 53 depois de Cristo, e na viagem de retorno de Paulo a Jerusalém. Só que na sua terceira viagem missionária, ele permaneceu pregando e ensinando com grande eficiência. Durante 3 anos, em Atos 19, de 1 a 20, revela isso. Mas poucos anos depois, ele foi levado prisioneiro em Roma. E ele recebeu a visita de mensageiros da igreja, inclusive de Tíquico. E quando ele recebe essa visita, ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, encorajando os irmãos. Irmãos, nós somos um único corpo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E essa unidade que ele propõe, que ele encoraja, ela não acontece por acaso. Ela não acontece por acaso. Essa unidade, ela requer muito trabalho, muita dedicação, gastar tempo. Atenção, a mulherada, teremos um congresso de mulheres às portas, né? Culto das mulheres. As irmãs que estão aqui servindo, elas estão gastando seu tempo, elas estão pagando um preço para ter mais unidade com a igreja. Viver em unidade dá trabalho. O irmão Alberto Vaga estava falando agora sobre a questão de PGM, pequeno grupo multiplicadores, não é isso, irmão? Irmãos, eu estou e sou igreja desde os 12 anos de idade. Já passei por um bocado de célula e já tive muitos problemas. Mas eu decido me gastar com os irmãos e estar em unidade com os irmãos, porque requer trabalho, requer desgaste, requer entrega, requer cuidado. Estar numa quarta-feira, às 19h30, saindo do trabalho, correndo, tomando um banho, estar aqui com você, com os irmãos estão com a gente, requer o quê? Trabalho, requer entrega. Quando você, seu coração se inclina a você se abdicar de uma quantia para abençoar uma irmã, uma família que está precisando, é uma entrega, é uma forma de abençoar. É uma forma de dizer, eu acredito na unidade, eu acredito no reino de Deus, eu sou um investidor, investidora no reino de Deus aqui na terra. Irmãos, dá trabalho. Eu estou um pouco cansado, tenho muitas atividades para fazer, eu estou muito cansado, irmãos. Mas quando eu chego à minha casa, e aquela bênção na casa, né? Eu até brinco lá no trabalho que trabalhar é hobby, né? Hoje estar em casa, educar, levar os princípios cristãos, orar, dar carinho, né? Estar junto, que é o nosso desafio. Eu chego, olho para o Tito, todo gordinho, bonitinho, dando risada, nosso coração se alegra. Porque a gente troca esse negócio chamado de tarefa por missão. E quando você troca a missão, tudo muda. Você concorda comigo? Quando você tem a missão de cuidar da sua família, quando você tem a missão de trabalhar, quando você tem a missão de ser igreja, de cuidar dos irmãos, quando você entende que é uma missão, como eu disse há um tempo atrás aqui, o propósito é muito maior do que a proposta. Quando você olha para as circunstâncias de forma diferente. E eu quero desafiar você a olhar hoje a igreja de forma mais diferente ainda. Mais amorosa. Mais carinhosa. Olhar de forma mais orar mais pela igreja. Irmãos, e quando a gente olha para esse propósito de trabalhar, de se dedicar, a gente precisa entender que a gente precisa vencer essas diferenças. Nós somos diferentes demais. Você pode gostar até de picanha como eu gosto, e de um frango com quiabo, mas você é completamente diferente de mim. A sua voz é diferente de mim, seu jeito de ser é diferente de mim. É, irmãos, eu adoro frango com quiabo, com angu ainda, misericórdia, é bom demais. Então, irmãos, a gente precisa entender e vencer essas diferenças, porque um corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. É justamente o que o apóstolo Paulo estava encorajando aos irmãos. Irmãos, se você nessa noite conseguir entender, refletir, enxergar que todos de nós temos, cada um de nós temos dons diferentes aqui, e se você olhar desse ponto de vista, com certeza a obra do Senhor será muito mais eficaz, muito mais poderosa, sendo levada pela igreja do Senhor, do que está sendo hoje. Todos nós somos diferentes uns dos outros, características diferentes, personalidades diferentes, jeitos de ser. Você tem uma capacidade que eu não tenho, você tem um dom que eu não tenho. Nem o pastor Márcio tem, nem o pastor Alaí tem, nem o irmão Saulo tem. Saulo é uma benção, eu só chamo ele de maestro. É uma benção, é referência para a minha vida. Cada um é diferente do outro. E a gente precisa apreciar mais uns aos outros. Como é bom, irmãos, estar adorando a Deus no banco. Como é bom adorar a Deus, muitas vezes servindo aos irmãos de forma diferente, num gabinete, ajudando os irmãos, porque nós não estamos aqui. Irmãos, eu creio que você deve concordar comigo, não existe diferença, não existe elite espirituais aqui, amém? Somos todos iguais. A função só no corpo que é diferente. Só a função. Apenas isso. E é justamente que isso nós precisamos enxergar nessa noite. Porque quando nós começarmos a aprender, a apreciar, contemplar, incentivar o outro irmão a caminhar e exercer esse dom, tudo vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser mais prazeroso, o caráter de Cristo vai ser muito mais nítido na vida dos irmãos e na minha vida. Eu queria rapidamente, irmão, você consegue colocar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e 13, que o apóstolo fala sobre, na igreja de Corinto, sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu gostaria de ler com os irmãos. Com isso, eu quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Somos todos iguais, irmãos. Somos todos iguais. A igreja é composta de pessoas diferentes, de variadas formações e níveis culturais, e com uma pluralidade de dons e habilidades. Só que essa diferença é uma linha muito tênua, ela é fina, porque se eu ficar olhando totalmente para essa diferença, ela pode dividir pessoas, como o caso da igreja de Corinto. Mas quando eu aprendo a ser suporte para o meu irmão, quando eu aprendo a incentivar a ele, quando eu aprendo a viver essa diferença junto com ele, eu começo a entender que existe uma única fé em Cristo. E por essa linha fina existir, ela se dissipa, porque Cristo é engrandecido. E essa chave na nossa mente, essa metanoia acontece. Irmãos, semana passada eu tive a oportunidade de honrar a Deus diante de bastante pessoas no meu trabalho. Mas os pódios da vida lá fora que Deus permite é para honrar o nome dEle. Quando você está lá fora exercendo sua profissão, quando você está lá fora sendo reconhecido, quando você está lá fora recebendo um diploma, quando muitas vezes você está lá fora ampliando seus negócios, é para o engrandecimento do nome de Deus. E a gente precisa entender que os pódios da vida são para Ele. Tantas vezes lutamos pelos pódios da vida, né? E se torna tão rápido. Ó, para os irmãos perceberem, eu fui o supervisor campeão na minha empresa de todo o estado do Rio de Janeiro. Vou até viajar com a esposa para Foz do Iguaçu. Aleluia! Vai ser lindo. Não queria nem levar Tito, mas Tito vai ter que ir. E aí, irmãos, eu pude glorificar a Deus, honrar a Deus, mas foram 3 meses de trabalho intenso para 3 minutos de honra e glória para Deus. Nosso coração precisa estar muito sensível e alinhado para aprender a viver com essas diferenças, honrar a Deus e servir a Deus aqui dentro com muito temor, tremor, amor, carinho, respeitando, cuidando a vida do próximo. Lembrando desse momento que eu estava passando, eu lembrei de Atos, quando Pedro e João, eles estão indo para o templo, na hora da oração nona, e eles se encontram lá, um coxo que ficava na porta do templo todos os dias, pedindo esmola. E Pedro, cheio de Deus, ele falou, não tenho prata nem ouro. E ele profetizou o quê? A cura sobre aquele coxo. E o coxo foi o quê? Curado. Fora da igreja. E daqui a pouco o coxo entra dentro da igreja saltando, louvando e glorificando a Deus. E dentro da igreja, o nome de Cristo que foi exaltado. Fora da igreja, João e Pedro, eles tinham um nome, porque houve aquele milagre. Mas quando ele entra para dentro da igreja, ele fala, olha para ele, ó. Olha para Cristo. É Ele que cura. É no nome dEle que os milagres acontecem. É no nome dEle que uma vida é transformada. É no nome do Senhor Jesus que cadeias são dissipadas. Deus vai proporcionar muitas coisas bonitas para você lá fora. Mas é para honrar o nome dEle. E ainda mais ser igreja lá fora. Porque a gente fala muito de avivamento, né? Mas quando nós nos tornarmos referência de Cristo, exalar esse cheiro, às vezes você não vai precisar nem de um sermão, você vai ser a palavra de Deus andando. Todos nós somos filhos de Deus. Ninguém jamais será perfeito aqui na terra. E por isso eu tenho que amar muito mais vocês. E quando eu encontrar um defeito na vida do irmão, ou o irmão encontrar um defeito na minha vida, vamos ser pacientes. Vamos orar um pelos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Que lembra do início dessa palavra que eu falei? Que lá fora o negócio está feio, que os problemas não tem solução humana. Só na unidade em Cristo, só no suporte em Cristo, só quando o nome de Cristo sendo exaltado. Que os sinais irão nos acompanhar. Irmãos, a gente precisa olhar de forma mais cuidadosa para os nossos irmãos e para a igreja. Está muito bacana ficar em casa. Eu tenho assistido os cultos de casa, mas eu sinto falta de estar com os irmãos. Às vezes o tempo é muito frio, às vezes o Tito está indisposto. Ali, semana passada, pegou virose, ficou toda empolada. Sem laudo, tá? Passou uma virose, ficou toda vermelha, deu febre, coçando, suspeitou de um monte de coisa, não tem nada. Nós precisamos estar mais próximos, nós precisamos estar mais juntos, para que esse dom que está dentro de você, ele seja colocado para fora. Como um corpo bem ajustado, como Cristo como cabeça, o nome dele seja exaltado e glorificado. Irmãos, o fruto do nosso relacionamento com Deus é o reflexo do nosso relacionamento com nossos irmãos. Muitas vezes nós estamos aqui, mas nossa alma está destruída. Procura o seu pastor. Ora, entrega isso para o Senhor. Se entregue. Deixa fluir dentro de você esse dom. Peça perdão ao Senhor. Volte ao primeiro amor, para que você possa estar mais feliz aqui. Ou você que está na internet, que está em casa, às vezes triste, com as decepções da igreja, com os irmãos, possa estar aqui no nosso meio. É um apelo do seu pastor, do seu amigo. Porque se eu estiver mal com Deus, irmãos, às vezes eu vou entrar aqui e nem vou sorrir. Nessa noite, vamos entregar o nosso coração para Deus novamente? Vamos deixar Ele reinar verdadeiramente na nossa vida? Vamos deixar esse dom ser exalado? Vamos, eu quero te encorajar, você dar mais um passo de fé a ser igreja do Senhor? Vamos em nome de Jesus? Porque nós somos canais de bênção, irmão, na vida de vocês. Você é canal de bênção na minha vida, eu sou canal de bênção na sua vida. Eu me sinto bem estar aqui. Eu me sinto bem estar com os irmãos. Eu tenho prazer de adorar a Deus com os irmãos. Eu tenho prazer de estar, queria estar mais vezes aqui. Eu tenho prazer, não só de ministrar ao Senhor, mas de estar com os irmãos quando tem aquele momento abençoado lá. Embaixo, que momento gostoso, a gente sendo a gente, conversando, trocando experiências, orando, rindo, isso é bom. Então às vezes a gente não está querendo vir, às vezes a gente está meio desmotivado, passando por dificuldades, sonda seu coração, busca o Senhor, ora, Toma um passo de fé, toma uma atitude de estar na igreja, de ser igreja, vem para cá, esteja perto, lá fora está difícil, irmãos, a violência está rodando solto, o alcoolismo está rodando solto, os lares estão sendo destruídos, a presença de paternidade está se perdendo. A orfandade está andando solto. A fome está na porta. E nós precisamos estar, porque, irmãos, existem dons dentro de você. Existe um chamado dentro de você. E você tem que ser canal de bênção. E você tem que ser canal da glória de Deus. A sua boca, ela tem que proferir palavras de bênção. A sua boca tem que proferir palavras que abençoam, porque você é canal de bênção. Deus nos deu uma responsabilidade gigante à igreja, de fazer discípulos de todas as nações. Isso envolve pregação, ensino, cura, auxílio para edificação, doação financeira, administração. E se eu fui pensar nisso na reflexão para os irmãos, eu já desisti se eu fosse tentar fazer isso sozinho. Eu já me demiti do reino de Deus. Falei, não dá para mim sozinho. Dá para você sozinho fazer isso tudo aqui? Não dá, irmãos. Só a igreja sendo corpo, só a igreja exercendo os dons, só a igreja sendo igreja, é que vai cumprir esse ID, essa responsabilidade que foi passada para nós. Quando nós estamos juntos, a gente consegue obedecer a Deus mais ainda. A gente é suporte, a gente colabora, a gente incentiva. O irmão caiu, vem aqui. Não. Opa! Pss. Vem cá! Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos orar. Você é uma obra de Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Não é verdade? Olha, cai sozinho lá sem ninguém te ver. Pecado entra aqui, ó, só na acusação. A morte vem, ó. Diabo é mentiroso. E vem acusando, e vem acusando, e vem acusando. Por que tem tantos casos de suicídio acontecendo? Na minha empresa aconteceu há pouco, uns 3 meses atrás. Não foi dinheiro. Não foi empresa, porque a gente luta para investir em pessoas. Temos culto. Um colega lá de Niterói. E o pai ainda que encontrou ele enforcado. Estava no nosso meio. Eu estou em campo, sabe? Ele estava lá em Niterói. Ele era da equipe de um outro supervisor. Mas pensa aquela dor. Cortou nosso... Irmãos, cortou meu coração. Jovem novinho, irmãos. 29 anos. Se envolveu com droga. Estava no cruzeiro com a gente no ano passado. É muito difícil, irmãos. Alguém arruma uma cadeira para mim? Você arruma, Luquinhas, para mim? Pode ser aqui mesmo, uma cadeirinha, irmã. É, pode ser mais tranquilo. Eu não queria chamar ninguém do louvor. Eu queria chamar alguém da igreja. Um voluntário. Porque senão vão achar que é marmelada, sabe, irmão? Mas... Eu preciso de 3 irmãos aqui. Sério, vai ser rápido. Pode, confia no pastor Maico. Não vai ser nada difícil. É coisa rápida. Obrigado, irmã querida. Uma só. Irmão Humberto Vargas, pode ser? Eu tenho intimidade com o irmão, pode ser, irmão? Você pode sentar aqui? É rapidinho. Uma Vera do Louvor. O irmão do Data Show, vem cá rapidinho. Rapidinho, rapidinho, me ajuda aí, irmão. Todo mundo está fugindo de mim. Coisa rápida. Não, não, vai precisar não, amém. Coisa rápida. Queria fazer uma dinâmica com os irmãos, coisa rapidinha. Rebequinha do Louvor. A esposa do Mansal, você pode vir, irmã? Coisa rápida. Obrigado. Obrigado, irmã querida. Amém. Juliana. Eu estou sem dormir, irmã. Desculpa, tá? Eu sabia o seu nome. Ó, vamos lá. O irmão do Data Show, senta aqui, por favor. É, pode sentar. Eu só vou precisar que o irmão tire o óculos, né? A irmã Juliana, coloca a mão nos olhos dele, por favor. Irmão, isso aqui não é mágica não, tá? Vão orar em seus crentes. Irmão Humberto Wagner, eu peço ao Senhor que o Senhor tampe o nariz. Respira pela boca, tá, irmão? Em nome de Jesus. Pode tampar o nariz dele para mim? É. Olha, eu vou derramar algo na sua língua, você bota a língua para fora, fica tranquilo, não é nada demais, tá, irmão? Só para você perceber algo muito diferente, tá bom? Mas é bom, pode ficar tranquilo, está na sua mesa praticamente quase todos os dias. Você não vou botar nada horrível na sua boca, tá bom? Confie no pastor Maico, tá? Então tá bom. Sério? Eu trouxe aqui escondido para ninguém ver. Ninguém fala nada, hein? Ninguém pode falar nada não, irmãos. É apenas uma analogia, tá? Irmão, pode colocar, não solta não, irmão Alberto, vá, confia no senhor, hein? Coloca a língua para fora um pouquinho, pode usar mesmo. Isso. Eu vou derramar, pode ficar tranquilo, vai sujar um pouquinho sua blusa, mas depois sai, não mancha, tá? Pera aí. Tá caindo? Prove, irmão. Tem gosto de quê?
Nada.
Nada? Vou perguntar a segunda vez. Tem gosto de quê, irmão?
Nada.
Tô igual Pedro, né? Quando lá Jesus foi crucificado, né? Pedro, tu me amas, né? Irmão, não tem gosto de nada?
Farinha.
Farinha?
Farinha, tem gosto de nada?
Irmão Beto, solta o nariz dele. Qual o gosto agora?
Canela.
Oh!
Canela.
Amém. Pode aplaudir, irmão, aqui. Eu sujei sua blusa, mas sai tudo, tá, irmão? Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, canela não tem gosto. Canela tem cheiro. Sabia disso? Lá na loja do pastor Mark tem, tá? Sério, canela não tem gosto. Canela tem cheiro, cara. Irmãos, já viu um arroz doce com canela? E uma papa de milho? Tudo muda, não muda? Uma canjica branca com canela. É céu na terra, não é? Até café com canela é ótimo, acelera o metabolismo, não é, nutricionista? Aleluia, falei direitinho. Irmãos, canela não tem gosto, canela tem cheiro. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que faz toda a transformação. É a presença do Espírito Santo na vida da igreja, edificando a igreja, que faz toda a transformação. É a presença do Espírito Santo que joga por terra o nosso ego. É a presença do Espírito Santo que joga, deixa os nossos títulos lá fora. É a presença do Espírito Santo que dá o nosso prazer de servir mais ainda a Deus e aos irmãos. É a presença do Espírito Santo que transforma um trabalho, que transforma uma carreira profissional, que transforma uma situação completamente sem jeito. É a presença, é o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na minha e na sua vida. Cristo, ele é a verdade. E o Espírito Santo é que guia a igreja. E a gente precisa ter um compromisso com a verdade. Reino de Deus é por força aqui na terra, irmãos. Reino de Deus é com dedicação, é com trabalho, é com entrega. Reino de Deus é com doação, é com muito trabalho, é investindo em unidade. E para isso acontecer, a presença do Espírito Santo, ela tem que estar completamente nítida, evidente na vida de um cristão. Martin Luther King fala uma frase muito bacana: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Vamos ser igreja? Vamos investir mais na vida da igreja? Vamos investir mais em comunhão? Vamos investir mais em unidade? Vamos ser mais carinhosos? Vamos ser mais pacientes? Vamos cuidar mais? Vamos contribuir para o crescimento do irmão? Vamos orar mais? Para que essa essência, ela seja tão nítida, tão palpável, que de forma tão sobrenatural o Espírito Santo, ele promova essa unidade, e que a gente possa ser promotores de paz, soldados desse exército, defendendo a verdade, porque defender a verdade não é fácil. Defender a verdade muitas vezes vai contradizer o pensamento de alguns, vai confrontar muitos, mas o amor, a santidade, a fé, a oração, o poder de Deus, ele derruba qualquer barreira. Eu quero sair daqui nessa noite mais encorajado a ser a igreja. Existem muitas coisas no pastor Maico que precisam ser melhoradas, e eu preciso de vocês. Existem muitos dons a ser exercidos aqui ainda, mas eu não consigo, eu preciso de vocês me encorajando. E eu creio que está acontecendo isso dentro da sua vida também, dentro de você, e que nós possamos sair daqui nessa noite mais unidos, sendo suporte uns para os outros, entendendo que nada somos, mas o poder de Deus, a glória de Deus, a graça, a salvação de Deus, nos deu acesso, nos fez participantes dessa grande família de Cristo, e que nós estamos participando de uma grande obra, e de uma grande missão. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite, adorando, exaltando ao Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua Igreja. Meu Deus, Ensina-nos a viver os teus propósitos diariamente, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver, a sermos igreja. Ensina-nos a ser pacientes. Ensina-nos, Senhor, a ser corajosos. Ensina-nos, Senhor, a ser, orar mais pelos nossos irmãos, orar pela vida da tua igreja. Ensina-nos, Senhor, na caminhada de fé, sermos suporte uns para os outros. Que cada irmão que está nos assistindo em casa, na rede social, que cada vida que aqui está, possa receber da alegria do Senhor de estar na tua casa, receber um avivamento, receber do Senhor uma porção nova do teu Espírito, para que possa estar no meio do teu povo, no meio do teu corpo, adorando ao Senhor, glorificando o teu santo nome, servindo aos irmãos, servindo ao Senhor. Restaura a alegria, Senhor, restaura o desejo de estar na tua casa, restaura o desejo de a cada dia de buscar a tua santidade, restaura o desejo de ofertar, de trazer o dízimo à casa do Senhor, restaura o desejo, o amor, de orar uns pelos outros. Restaura, Senhor, restaura em nome de Jesus. Meu Deus, que toda contenda, que toda má conversação, que toda tristeza, que todo laço do inimigo, a mentira do inimigo lançado no coração, seja jogado por terra, porque nós somos a obra do Senhor em andamento, somos a tua igreja. Eu peço ao Senhor que abençoe cada irmão que está aqui, leve-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado. Abençoe o resto dessa semana, que possamos estar glorificando ao Senhor, exaltando o teu santo nome sobre todas as coisas. Obrigado pela nossa igreja existir, obrigado pela vida dos irmãos, obrigado pelo Senhor em nós. Obrigado, em nome de Jesus, amém, aleluia. Não saia sem dar um abraço no teu irmão, um bom descanso para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de todos, até a próxima programação, em nome de Jesus.